Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. É um versículo bem conhecido da carta de Paulo aos Romanos e que resume a condição do pecador diante de Deus. Romanos 3, 23. Diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o último domingo de novembro, mês em que se comemorou, na verdade, desde 31 de outubro, né? Se comemorou o aniversário da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, os 500 anos da Reforma Protestante. E de lá para cá, 5 domingos, contando o último de outubro e os 4 de novembro, nós estamos refletindo sobre 5 expressões que são expressões que resumem a mensagem da Reforma Protestante. Essas 5 expressões, conhecidas como 5 solas da Reforma, 5 expressões que dizem somente alguma coisa, que resumem algum aspecto a um único princípio, são sola scriptura, somente a escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo, e hoje, a última, soli Deo gloria, somente a Deus a glória. E é isso que a gente vai refletir hoje, sobre a glória que Deus tem, a glória que Deus merece e a glória que nós rendemos a Ele por Deus ser o Deus glorioso que é. Acontece que esse texto que nós lemos agora, ele traz uma questão sobre a glória. Ele diz que por que todos pecaram, já que todos pecaram, e esse todos é abrangente, ele não é todos qualificado, ele não está falando de um tipo de gente quando ele fala todos. Ele está falando de todos, todos, todos mesmo, todos, todos, toda a humanidade. Já que todos pecaram, todos estão destituídos dessa glória. Todos estão separados da glória de Deus. Ou como algumas versões preferem, todos estão carentes da glória de Deus. Nós não temos a glória que Deus tem. E por causa do pecado, nós estamos distantes da glória que Deus tem. Esse livro de Romanos, nele Paulo começa a falar sobre essa condição de pecadores e de como os seres humanos são distantes dele. Vem lá do primeiro capítulo. E ele vai dizendo que todos os seres humanos que pecaram, que são todos, pecaram de maneira indesculpável. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não sabia. Não dá. Desculpa, eu não sabia. Todos somos indesculpáveis. E o motivo pelo qual todos nós somos indesculpáveis é porque todos nós fomos confrontados com algum conhecimento de Deus. Ele começa falando no capítulo 1 daqueles que não reconheceram Deus na natureza. E ele fala que na natureza se pode conhecer o eterno poder de Deus e a sua divindade. Ela é revelada na natureza, claramente. Mas aqueles que negaram a Deus e viveram no seu pecado, olharam a natureza e ao invés de nela enxergar um Criador que a criou, enxergaram nela mesmo a divindade. E da própria natureza fizeram seus ídolos, ídolos de pedra, ídolos de pau. São os ídolos a partir da própria criação. Depois ele vai falar daqueles que fazem o bem mesmo sem ter a lei. Eles mostram que tem a lei no coração. Tem muita gente assim, não conhece a lei de Deus, mas faz o bem. Ele diz, esses também são indesculpáveis, porque eles têm a lei no coração. E às vezes eles fazem o bem, mas às vezes eles fazem o mal também. E a sua consciência ora os acusa, ora os absolve. Porque às vezes eles fazem o bem e às vezes eles fazem o mal. E este mal é pecado. E depois ele vai falar do religioso, do que tem a lei, do judeu que recebeu a lei, conhece o que Deus quer, tem lá todos os preceitos, todos os profetas, tudo que Deus falou, a revelação, que nós chamamos de revelação especial de Deus, a revelação clara, que você não precisa ficar investigando, está lá. E mesmo assim, eles pecaram, que é a nossa história. Todos nós conhecemos o que a palavra de Deus nos ensina sobre o pecado, e mesmo assim todos nós pecamos. E aí chega aqui nesse versículo 23 e diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estes pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Significa que todos estão separados de Deus, todos estão condenados ao inferno, todos precisam de redenção, todos precisam de perdão, de justificação de Deus. Mas eu quero que nós prestemos atenção no fato dele destacar a glória de Deus. No pecado, nós estamos separados da glória de Deus. O que é essa glória? É muito interessante como a vida e o mundo têm coisas muito bonitas. Tem coisas que são de tirar o fôlego, não é verdade? Tem alguns lugares do mundo que quando você olha assim, paisagens, eles te arrebatam. Você fica, que coisa. Tem momentos do dia que o céu tem tantas cores diferentes que você queria apertar um botão de pause e deixar o céu o dia inteiro daquele jeito. O mundo testemunha de uma glória. O mundo fala de algo glorioso. E nós nos deleitamos nessa glória. Nós nos alegramos nessa glória. Nós vemos esses aspectos de beleza no mundo e ficamos encantados. E alguma coisa comunica com o nosso coração de que existe uma dimensão maravilhosa, que existe maravilha. Uma coisa inexplicável. Mas isso não está só na criação, no mundo. Isso está na arte também. Algumas coisas que nós vemos na arte que nós ficamos extasiados. Algumas músicas, algumas canções que nos tocam tão profundamente que parece que por um momento o nosso espírito subiu um pouquinho, tentou sair e ficou, porque o crânio segurou ele. Pinturas que você olha e você quase cai para trás. Esculturas, arquitetura de tantos prédios e construções diferentes. Há coisas gloriosas no mundo, há coisas maravilhosas no mundo, que nós olhamos e ficamos embasbacados. Existe isso. Nós também temos a capacidade de nos encantarmos uns com os outros, e com histórias maravilhosas, e com emoções, e sentir algo que vai para além da frieza da vida. Histórias que nos contam, que nos fazem chorar, a beleza do amor sacrificial, a beleza do cuidado de uma mãe para com o filho, a beleza do perdão, a beleza da amizade. Essas coisas são coisas maravilhosas que nós vemos e nos encantamos. A beleza do seu cônjuge. Você olha e se apaixonou. Lembra quando você olhou e se apaixonou? Tem coisas que são gloriosas, são maravilhosas. Mas esse mundo também é um mundo de dor. Essa vida também é uma vida seca, dura. Não é o tempo todo de glória, não é o tempo todo de encanto, não é o tempo todo de momentos de tomar o fôlego. E momentos de perder o fôlego de tanto nervoso. Tem dor, tem sofrimento, tem tristeza. Tem situações que nós passamos que nós não queríamos passar. Tem muita injustiça. E na mesma medida em que você se sente elevado ao ver certas coisas, você se sente enojado, revoltado, indignado. Isso porque nós temos no nosso coração uma sede pela glória que, em geral, não é saciada. Em alguns momentos, nós enxergamos algum brilho disso. Mas a vida é uma vida dura que seca a glória que nós podemos encontrar no mundo. Por que é que a gente pode encontrar coisas realmente gloriosas nesse mundo? Porque esse mundo é obra de Deus. Porque todas essas belezas que eu falei, de alguma forma, refletem o caráter de Deus. Sejam elas belezas naturais, sejam belezas das mãos dos homens, obras que os homens fizeram, que elevam e magnificam a inteligência que Deus pôs no homem, inteligência feita e posta à imagem da própria inteligência de Deus. os sentimentos tão elevados que são expressão da perfeição da comunidade da Trindade. Essas coisas são como que gotinhas de divindade, revelações de Deus todo o tempo, e que nem sempre os homens percebem, que nem sempre nós, e que nós, na nossa própria capacidade, não compreendemos. Porque quando nós pecamos, a nossa comunhão com Deus, a nossa natureza pura que tínhamos, que nos foi dada para desfrutarmos da presença de Deus, encontrarmos com Deus e nos saciarmos na glória perfeita dele, foi corrompida. E agora nós somos como surdos, tentando sentir de novo a beleza de uma sinfonia. Nós somos estes surdos. Na nossa mente tem uma memória dessa glória. Na nossa mente tem um resquício de uma canção, uma melodia que a gente já não lembra mais se era o violino, se era a trompa, se era a flauta, mas tem lá umas notinhas na nossa mente. E tudo que a gente queria era poder ouvir de novo a sinfonia divina. Tudo que a gente queria era poder de novo experimentar a glória de Deus para sempre. Nós somos sedentos da glória de Deus. Nós somos carentes da glória de Deus. Nós somos afastados da glória de Deus. É isso que está falando esse versículo. Porque nós pecamos, nós estamos carentes da glória de Deus. Acontece que Romanos tem um outro texto que fala sobre a glória. Um texto muito importante. É o capítulo 11. Vai lá no capítulo 11. Romanos 11, 36, o final da doxologia que começa lá no versículo 33. Ele termina no 36. E nós vamos lê-lo agora. Diz assim a palavra de Deus: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. Entre o capítulo 3 e o capítulo 11, Paulo faz toda uma explanação sobre a salvação em Jesus Cristo. Como nós somos salvos pela obra de Jesus e não pela nossa própria obra. Como nós, pela fé, somos unidos a Jesus Cristo. E assim temos paz com Deus. E assim nenhuma condenação há sobre nós. E assim, até quando nós passamos pela tribulação, passamos felizes, porque sabemos que isso vai ainda reforçar a esperança que nós temos no nosso coração. E essa esperança vai nos empolgar ainda mais para fazer a vontade de Deus, vai nos moldar segundo a vontade de Deus. Ele vai falar sobre o plano de Deus para os judeus e como ele não abandonou o seu povo. E ele vai contar toda essa história. E quando ele termina contando toda a história da salvação, ele solta um grito de louvor, um brado de louvor, a partir do versículo 33. E ele termina esse brado de louvor com o versículo 36. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. A ele seja a glória eternamente. E isso é uma coisa muito estranha. Porque ele começou falando no capítulo 3 que nós é que carecemos da glória. Nós é que não temos glória. Nós é que não temos a glória de Deus. E aqui no capítulo 11 ele fala: dá glória a Deus. A glória seja dada a ele. Peraí, mas ele já não tem glória? Ele já não é glorioso? O que está dizendo? O que é isso? O que Paulo está mostrando é que, no estado de pecado, nós estamos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Mas uma vez que somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, e de novo entramos em contato com essa glória divina, ainda que de novo, de maneira limitada, vendo como que por espelho, mas entramos em contato com essa glória divina, nós entendemos que o nosso propósito, o nosso papel, é como todas as coisas que glorificam e expressam a glória a Deus, é também glorificá-lo. A maneira de nós desfrutarmos dessa glória que nós somos tão sedentos, é nos tornarmos adoradores que o glorificam. Nós participamos dessa glória, nós desfrutamos dessa glória, dando e rendendo glória a Deus. E isso não é só um momento da sua semana. Isso não é só uma mania que você tem. Isso não é um costume ou uma tradição familiar. Isso é o propósito da sua vida. Isso é o sentido da vida. O sentido de toda a existência, de todo o universo, inclusive de nós seres humanos, é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele. Esse é o sentido. Glorificar a Deus. Os homens foram criados para glorificar a Deus, assim como, da maneira como diz o salmista, todo ser que respira louva ao Senhor. Mas num momento os homens resolveram não glorificar a Deus e viver no seu pecado. E por não glorificar a Deus, ficaram destituídos da glória de Deus. E passaram a ter essa vida vazia, sem glória e sem desfrutar. Com sentidos, um sentido interior que clama por glória, mas sem desfrutar a glória de Deus. Entendeu? A glória de Deus, essa manifestação de Deus, ela se dá quando nós o glorificamos. Ela se é percebida quando nós saímos do estado de pecador para o estado de adorador. De darmos glória a Deus. E como é que a gente sai de um estado de pecador para um estado de glorificador, adorador a Deus? Para isso nós precisamos entender onde é que está essa glória de Deus. A palavra glória na Bíblia, no Novo Testamento, ela é uma palavra difícil de entender como é que ela chegou em glória. É doxa. Originalmente ela significava opinião, e não, mais opinião ou alguma palavra, ou imaginação, ou alguma coisa assim. Não dá para entender muito bem o caminho disso até glória. Mas, na verdade, todos os autores do Novo Testamento têm esse background, essa base judaica. Todos eles têm essa base judaica. Talvez não Lucas, mas os outros têm. E aí é bom que nós vejamos o que significa glória no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a palavra para glória é kavod. E ela significa algo como pesado, como peso. Que coisa interessante, né? Deus é glorioso, é dizer que Deus é pesado. A glória de Deus é o peso de Deus. Como é que peso virou glória? Alguns dizem que é porque é como você falar, fulano é um nome de peso. É uma pessoa de peso para a sociedade. Algo assim. Outros vão dizer que não. Que isso é porque a glória de Deus está associada à sua presença. E a sua presença é uma presença que não se pode ignorar. Ele se faz pesado onde ele está. Ele se faz percebido, ele se faz perceptível. Não se ignora a Deus diante da sua glória. A glória de Deus é a presença de Deus. De certa forma, dizer que a glória de Deus é a presença de Deus está correto. Mas não é só a presença de Deus. Mas é o efeito dessa presença. A glória de Deus é o efeito dessa presença. É o que Deus produz com a sua presença. É o embasbacamento quando a gente vê a presença de Deus. É o maravilhamento diante de Deus. A glória de Deus, o efeito que Ele causa pela sua presença. Essa é a glória de Deus. A presença de Deus é uma presença gloriosa e pesada, não ignorável. Quando nós clamamos pela manifestação da glória de Deus, nós clamamos pela percepção da presença de Deus. Essa percepção da presença de Deus é uma percepção maravilhosa, ao mesmo tempo que é terrível. Muitos dos que se encontraram com Deus, em algumas das expressões da sua glória diante dos homens, temeram, acharam que ia morrer. E toda vez que Deus vai se apresentar, Ele fala, não temas. Porque Ele sabe que a sua glória é assustadora. Ela é tão maravilhosa que nos faz cair de joelhos. Nos faz contemplar a nossa própria indignidade. Deus é tão grande, tão gigantesco, que diante dele eu não sou nada. A glória de Deus é essa maravilha terrível. Uma maravilha terrível. E essa glória, para o nosso próprio bem, foi afastada de nós. Essa presença de Deus, pelo pecado, para que nós não fôssemos consumidos, foi afastada de nós. Aguardando a vinda de Jesus Cristo que nos justificaria e nos colocaria em condições de desfrutar de novo de Deus. E de estarmos de novo diante de Deus. E Deus vai se revelando, de pouco a pouco, através da lei, através dos profetas, de todo o Antigo Testamento. E aí vem Jesus. E aí a palavra de Deus fala algo sobre a glória de Deus. Lá em João capítulo 1, o evangelista diz, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. Deus é um Deus glorioso. Deus mostrou maravilhas durante todo o Antigo Testamento. Deus abriu o Mar Vermelho, que glória, que maravilha. Deus deu o dilúvio, que glória, que maravilha. Terrível, lembra? A glória de Deus é terrível. Deus fez uma coluna de fogo guiando o povo pelo deserto, que glória. Maná caiu do céu, que glória. Coisas incríveis foram testemunhadas pelo povo de Deus. A glória de Deus revelada. Mas em Jesus a glória de Deus foi vista em primeira mão, como nunca antes tinha sido vista. Nele nós vimos a sua glória, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Por isso que Paulo em Colossenses fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso que em Hebreus nós vemos que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. A glória de Deus é vista em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação da glória de Deus. Eu acho muito bonito quando fala que os homens que ouviam Jesus falar ficavam maravilhados. Maravilhados. Ouvindo ele falar. Tamanho a autoridade do que ele falava. Tamanho o poder das coisas que ele trazia. A imensidão da sabedoria de Deus dita ali entre os homens. Os deixavam maravilhados. Eles ficavam maravilhados também com os milagres. Também diz isso, quando Jesus fazia milagres, os homens ficavam maravilhados. Eles se maravilhavam nos milagres, mas eles se maravilhavam também nas palavras. Eles se maravilhavam com a conduta de Jesus, eles se maravilhavam com a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Jesus expressa a glória de Deus. Nós vimos a sua glória. A glória de Deus foi vista. Jesus, então, é cheio da glória de Deus. Jesus não está entre estes que pecaram e perderam a glória de Deus. Jesus manifesta a glória de Deus. Jesus andou na terra manifestando a glória de Deus. A glória do Pai era vista em Jesus Cristo. Sobre Jesus não pode falar, ele estava destituído e carente da glória de Deus. Não estava, ele estava cheio da glória de Deus. Cheio de graça e de verdade. Mas quando você continua o Evangelho de João, ele vai chegar no capítulo 17, onde João, ou Jesus, faz uma oração a Deus, a oração sacerdotal. E Jesus diz, Pai, eu te glorifiquei, agora glorifica a mim. Eu te glorifiquei. Jesus é o Deus glorioso que andou entre nós. E Jesus é o homem que glorifica a Deus. Jesus é as duas pontas da glória de Deus. Ele manifesta a glória de Deus como um homem sem pecado e como o próprio Deus encarnado. E ele glorifica a Deus como um homem obediente que ele foi. Entende o que eu estou dizendo? Lembra que eu falei que destituídos da glória de Deus, nós não adoramos a Deus, nós não glorificamos a Deus, porque glorificar a Deus é participar da sua glória, é desfrutar da sua glória? Jesus expressava a glória de Deus e ao fazer isso glorificava a Deus. Tudo o que Jesus fazia glorificava o Pai. Quando Jesus Cristo é batizado e desce do céu o Espírito em forma de pomba e uma voz é ouvida, a voz do Pai, e o Pai fala, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. O Pai está falando, o meu prazer está no Filho. Eu sou glorificado no Filho, eu me alegro no Filho, é no Filho que eu me alegro. É em Jesus que eu me alegro, a minha alegria é este Filho, Jesus Cristo revelou a glória de Deus e em tudo glorificou a Deus. E como aprendemos em Filipenses capítulo 2, o Pai o exaltou, o Pai o glorificou, o Filho glorificou o Pai glorificou o Filho. Porque a Trindade é isso, Deus se glorificando, uma pessoa glorificando as outras duas, juntas. Mas nós queremos participar dessa glória, nós queremos a glória de Deus, nós queremos nos reconciliar com Deus, nós queremos ter a mesma glória, o sentido da vida que nos falta. Nós queremos ter essa comunhão com Deus, nós temos essa memória da sinfonia maravilhosa que Deus toca, mas nós estamos surdos para essa glória. E o lugar para nós encontrarmos isso é em Jesus. É em Jesus Cristo. Significa o seguinte, quando vemos a glória de Deus em Jesus, e cremos que este é o Filho de Deus, porque nós vimos a sua glória. Cremos que este é o Filho de Deus. Nós conhecemos a glória de Deus. E a partir daquele momento passamos a glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabia disso? Nós cantamos louvores aqui hoje. Estes louvores, eu não sei se é desse jeito que acontece, tá? Mas para você entender, eles são entregues ao Pai pelo Filho. O Filho pega os louvores assim e fala, Pai, tô aí, ó. São os louvores. E o Pai toma os louvores da igreja como presentes do Filho. Por quê? Porque sem a cruz não tinha igreja. Tudo que a gente faz para glorificar o Pai é obra da cruz, não é obra nossa. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é por nós. Não começou na gente. Não fui eu que um belo dia acordei e falei, olha, essa natureza é muito linda, vou louvar a Deus. Não foi. Foi Jesus que pela cruz chamou um povo para render glória a Deus. Um povo para reencontrar o sentido da vida em glorificar a Deus. Um povo inteiro que vive de ser adorador, de adorar a Deus. É isso que aconteceu em Jesus Cristo. Começou nele. E tudo isso que está acontecendo é obra da cruz. Todas as canções que nós cantamos são obra da cruz. Toda a nossa vida transformada, os vícios que você abandonou, o amor que você passou a demonstrar pelas pessoas, a verdade com a qual você se compromete ao invés da mentira que você se comprometia antes, tudo isso é obra da cruz. O Pai olha e vê o Filho operando isso. E ele diz de novo, este Jesus Cristo é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Nós participamos do prazer que o Pai tem no Filho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós participamos do prazer que o Pai tem no Filho. Nos unindo ao Filho pela fé. Nos unindo ao Filho pela fé. O Pai é glorificado na igreja porque a igreja foi redimida pelo Filho. E entrega ao Pai como adoração. Nós somos presentes do Filho para o Pai. Nós somos presentes do Filho para o Pai. Nós somos presentes para Deus. A Ele seja a glória eternamente. Isso tem implicações muito sérias. Isso tem implicações muito sérias. Se a maneira do Pai ser glorificado foi por toda a conduta do Filho, porque o Filho foi obediente até a morte, morte de cruz. Se em tudo o Pai foi glorificado pela conduta do Filho, a maneira de nós glorificarmos a Deus é tendo a conduta do Filho. É agindo como o Filho. Como o Filho é cheio de glória e glorifica a Deus, nós também desfrutamos da glória de Deus e expressamos a glória de Deus tendo a conduta do Filho. O Filho vivendo através de nós. Vai lá em Efésios capítulo 3. Outra doxologia de Paulo, outra palavra de glória, outra palavra que Paulo eleva a Deus, glorifica a Deus. Efésios 3, a partir do versículo 20. Efésios 3, 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus. O Filho ora ao Pai. Pai, eu te glorifiquei, glorifica-me agora. E o Pai é glorificado no Filho e na igreja, porque a igreja é obra do Filho. Entrega glória para Deus. A Ele seja a glória, onde o Pai recebe a glória, em Cristo e na igreja, de geração em geração. E para isso nós nos fazemos como filho, nós agimos como filho. Nós não vemos aqui e só ficamos cantando, não. Não é isso? Vamos glorificar Deus? Vamos. Aí a gente começa a cantar lá. Glorifica, glorifica. Fica glorificando. Glorioso. Fica glorificando a Deus. Está glorificando? Tá. Tudo bem, excelente, maravilhoso. Como é bom falarmos das maravilhas de Deus, louvarmos a Deus com música. Lembra que a música tem esse negócio glorioso também, não é? E nós misturarmos a música para o seu fim mais nobre, que é a adoração a Deus. Que coisa linda, que coisa incrível. Maravilhoso, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele fala aqui, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ele não falou, quer cantemos, quer que demos o dízimo, quer na igreja, quer num culto no lar. Não, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Absolutamente todas as coisas que nós fazemos são para a glória de Deus. Por quê? Porque agora que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós já não vivemos a nossa vida. É Jesus Cristo, aquele que em tudo glorificou ao Pai, que vive através de nós. Você quer desfrutar do sentido da vida? Você quer desfrutar da glória de Deus? Viva a vida de Jesus Cristo. Deixe Jesus Cristo viver através de você. Você vai experimentar a glória de Deus e vai glorificar ao Pai. Em tudo, em absolutamente tudo. Hoje de manhã nós estávamos conversando sobre a igreja aqui na EBD, sobre a doutrina da igreja. E eu disse, olha, nós precisamos nos voltar para nos preocupar em ser em tudo como Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo, no capítulo 2. E essa questão da mente é muito importante. Lá no capítulo 12 de Romanos ele fala para nós nos renovarmos pela transformação da nossa mente, do nosso entendimento. Fala lá em Filipenses capítulo 4 para nós nos renovarmos no espírito do nosso entendimento. Então a mente renovada segundo a mente de Cristo é importante. Em Filipenses capítulo 2 fala para nós termos a mesma atitude que teve Jesus Cristo. E em muitos momentos da Escritura fala para nós termos as mesmas obras de Jesus Cristo. Agirmos como Jesus Cristo age. Fazemos o que Jesus Cristo faz e fez. Nós precisamos ter ações de Jesus Cristo, atitudes de Jesus Cristo e mentalidade de Jesus Cristo. E aí de manhã eu expliquei a diferença de ação e atitude, né? A ação é a obra, a atitude é a postura diante dessa obra. Eu posso ir numa festa, minha ação foi ir à festa. Mas se eu estiver na festa com a cara fechada e braço cruzado, eu não estou numa atitude de festa. Eu fui na festa, eu fiz uma obra de festa, mas não estou numa atitude de festa. Obras visivelmente boas podem ser movidas por atitudes completamente más. Precisamos ter a mente de Cristo, a atitude de Cristo, a ação de Cristo. Precisamos ser Cristo em tudo. E, em geral, nós temos muitas ações como a de Cristo, mas algumas que não são. É aquilo que a gente chama de pecado. Nós temos muitas atitudes que não são de Cristo. E nós temos um monte de pensamentos que não são de Cristo. Mas se o propósito da nossa vida é dar glória a Deus, nós precisamos nos moldar segundo Jesus Cristo em cada um desses aspectos. Nós precisamos buscar sermos como Jesus Cristo na nossa mente, na nossa atitude, na nossa ação. Em tudo, nós precisamos refletir a glória de Cristo, demonstrar a glória de Cristo. Ao ponto de que quando os homens veem a igreja, eles veem a glória do Filho na igreja. Há uma coisa muito curiosa na Bíblia. Naquele capítulo 1 do Evangelho de João, que eu mencionei agora há pouco, diz que o verbo é a luz, o verbo é Jesus Cristo. Diz, e o verbo é a luz que brilha e resplandece nas trevas. Vai falar, olha, tinha um homem chamado João, ele não era luz, ele dava testemunho da luz. Mas a luz que ilumina todo homem é Jesus, que brilha nas trevas. Pronto, não tem dúvida nenhuma, a luz é o verbo, a luz é Jesus. Mas quando você vai lá em Mateus, capítulo 5, Jesus Cristo dando o sermão da montanha, ele fala, vós sois a luz do mundo. Em João, a luz do mundo é Jesus. Em Mateus, a luz do mundo somos nós. Quem é a luz do mundo? A luz do mundo é Jesus em nós. Porque quando o mundo vê a nossa luz, não vê a nossa luz. Vê a luz de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Porque vós demonstrais a minha glória, a minha luz no mundo. E nisso nós glorificamos o Pai. Porque este é o objetivo da nossa vida. Dar glórias ao Pai. Em Cristo nós nos unimos ao Pai. Em Cristo nós desfrutamos da sua glória. E vivendo como Cristo nós exaltamos o Pai. Vocês todos, todos nós que um dia confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos em Cristo. É isso que nos ensina lá o livro de Efésios, nos primeiros capítulos. Nós estamos em Cristo, desfrutamos das bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Estamos assentados nos céus em Cristo. Tudo que nós temos é em Cristo, recebemos sabedoria, conhecimento em Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, já o confessou como seu Salvador, você já está em Cristo. Mas se a sua vida não tem sido uma vida de glorificação, e você tem percebido uma vida com muito pouca glória, eu vou dizer para você, para conhecer a glória de Deus, não é seguir aquela receitinha da música, Então é só cantar e a Cristo exaltar e a sua glória encherá esse lugar. Não. Se a sua vida não é uma vida dedicada a dar glória a Deus, não é só cantar. É viver. É viver a vida de Jesus Cristo. É agir pela fé que você tem. A sua fé te uniu a Jesus Cristo? Haja pela fé que você tem. Você é parte do corpo de Cristo? Haja como parte do corpo de Cristo. É assim que você vai desfrutar da glória de Deus. E essa vida será uma vida muito mais gloriosa. Porque é a vida que encontrou o seu sentido em glorificar a Deus. O desafio que fica para nós, irmãos, é nos voltarmos para a Escritura e buscarmos encontrar sempre quem é este Cristo glorioso. E sermos arrebatados pela imagem de Deus revelada em Cristo. E sermos iluminados por essa imagem. E tomados pela luz de Cristo, ao ponto de que Ele brilhe também em nós. Consertando as nossas ações, atitudes e a nossa mentalidade. Reformando cada aspecto de nós segundo Jesus Cristo. E isso é o que significa edificação. É construir o caráter de Cristo. E é por isso que a gente está junto aqui. Porque sozinho não dá para fazer isso. Eu ajudo você a fazer isso. Você me ajuda a fazer isso. Eu edifico um pouquinho de Jesus em você, botando uns tijolinhos gloriosos na sua vida. Você edifica um pouquinho de Jesus em mim, botando uns tijolinhos gloriosos. Tirando umas coisinhas ruins que eu construí na minha vida. Ó, esse negócio aí tá mal feito aí. Você fez de palha. Tira, vamos botar um tijolinho aí dourado de ouro de Jesus na sua vida. Edificando Jesus em nós. Porque o ideal da igreja é aquilo que está escrito em Colossenses capítulo 3. É que já não há mais judeu nem grego. Nem circuncisão nem incircuncisão. Nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em cada um de nós. E se Cristo é tudo em cada um de nós, nós verdadeiramente seremos um. Verdadeiramente seremos Cristo, corpo de Cristo. E se Cristo for tudo em cada um de nós, tudo que eu penso, tudo como eu me porto e todas as minhas ações, e tudo em cada um de nós, tudo que nós fizermos será obra de Jesus no mundo. E é assim que nós vamos brilhar a luz de Cristo no mundo. Amém?